O deputado Sérgio, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui no programa. Bom dia, deputado. Bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Mais uma vez, uma maravilha podermos conversar nesse nosso encontro semanal das quartas-feiras pela manhã, Ana Lúcia.
Bom, deputado, bom dia para você. Eu gostaria de começar te pedindo sobre como foi, na sua opinião também, uma breve avaliação sobre a própria Expo Direto, que encerrou, né, com bons resultados. Como que você acompanhou esse evento, como que foi?
Bom, Taliane, de fato nós temos que comentar muito sobre a Expo Direto, uma feira magnífica, num momento extremamente difícil, mas ela demonstrou toda a força, a pujança do nosso agronegócio, motivo de orgulho para todos nós, né? Inclusive o fechamento com um valor recorde de quase 5 bilhões de reais em negócios, algo assim realmente fantástico e até inimaginável diante das circunstâncias atuais, mas isso de fato demonstra a crença, né, de que é através da produção primária que nós vamos encontrar as melhores soluções do ponto de vista econômico para que a gente possa impulsionar a economia do Estado e, obviamente, que também do país. Mas, além disso, Taliane e Ana, a feira se destacou pelas audiências, pelos temas que lá foram propostos. E, especialmente, na última sexta-feira, eu estive presente numa audiência conjunta do Senado Federal e da Assembleia Legislativa para tratar desse que é o tema do momento mais intrigante, não é? Que é a questão da estiagem, como prevenir, o que fazer, não é? Representantes de todos os atores, não é, do setor, inclusive o Ministério Público Estadual lá presente, na pessoa do Dr. Daniel Martini, que aliás foi meu colega de faculdade, não é? Uma pessoa que tem uma mente aberta, uma cabeça boa, preparada para dialogar. E eu creio que nesse sentido nós evoluímos muito e espero que possamos levar adiante, promover as mudanças que precisam ser promovidas do ponto de vista legislativo, estadual e federal, não é? E obviamente que ter também essa parceria, essa participação do Ministério Público, mas a partir também de um conceito diferente, não é? Do significado da agricultura, da importância de efetivamente nós tomarmos medidas que permitam armazenar, reservar a água, né? Sem um preconceito de que se está agredindo o meio ambiente ou acabando com ele, e muito menos de que o produtor rural é o seu algoz, quando na verdade é o contrário. Isso ficou bastante claro, o produtor rural é o principal amigo e protetor do meio ambiente, porque ele precisa do meio ambiente para subsistência. Então, eu diria assim que de 0 a 10 foi 10 com estrela, como eram as nossas notas lá atrás, né? Foi de fato uma grande feira, e ela abre, não é, o caminho do ponto de vista de ânimo e de outras feiras em nível nacional e internacional até. Então, precisamos valorizar e destacar tudo isso que de bom aconteceu durante a Expo Direto.
Deputado, pegando um gancho aqui, partindo para a área econômica, a gente teve na semana passada anúncio no aumento dos combustíveis, gasolina, diesel. A gente sabe também de algumas medidas, alguns projetos que estão sendo tomados em nível federal na tentativa de controlar esse aumento do próprio combustível. Temos aí a expectativa também para hoje, o anúncio na elevação, mais uma vez, da taxa Selic, tendência de que vá para 11,75 na reunião do Copom. O que que pode trazer também de opinião acerca desses temas econômicos que a gente tem anunciado e tem verificado nesses últimos dias?
Claro. Bom, Ana Lúcia, olha só, não bastasse tudo que nós vivemos em função da pandemia, não é? E obviamente que nós teríamos alguns reflexos, mas agora a guerra, não é, entrou no circuito e é preciso, obviamente, reconhecer que isso também acabou desestruturando e abalando as economias mundiais, não é? Então eu vejo com muita preocupação a situação do nosso país, obviamente que é a que mais nos dói, não é? E essas medidas de conter a subida da gasolina, etc. Eu acredito que elas são medidas que se impõem nesse momento, não é? A Petrobras, por não ter sido mais lesada, mais roubada nos últimos tempos, ela deu um lucro fantástico. Então agora está na hora também de que nós possamos olhar para o cidadão. Nós estamos vivendo um período extremamente difícil, uma turbulência, mas eu acredito, Ana, sinceramente, que não vá ser se estender muito ao longo do tempo, não é? E é o que eu espero. Então, medidas fortes de impacto econômico precisam ser tomadas agora para que a gente evite um mal maior e, digamos assim, com mais período de extensão, que é o que é tudo que nós não precisamos e não queremos em termos de Brasil. Nós precisamos respirar, deixar a nossa economia girar de novo, não é? Para que a gente possa estimular os investimentos aqui no Estado, obviamente, e no país, para que ela volte a ser impulsionada de maneira a que não gere mais tanta aflição, não é? E muito menos siga diminuindo o poder aquisitivo de todos os brasileiros.
Muito bem. Outro assunto que a gente comentava também, né, na semana passada era sobre a flexibilização do uso de máscara por parte das crianças, mas nessa semana, então, já temos a notícia de que essa flexibilização acontece para toda a população do estado do Rio Grande do Sul.
Pois é, e especialmente em ambientes abertos, né? Mas com relação às crianças, salvo o melhor juízo, segue a liminar, absurda liminar, né, que mantém a obrigatoriedade dentro das salas de aulas, e eu repito, continuo achando um absurdo. Eu estive na região da Grande Santa Rosa nesse último final de semana, e lá, em vários municípios, na maioria dos municípios, aliás, o uso da máscara já está facultativo, ou seja, ambiente aberto, fechado, vai de acordo com o entendimento de cada um. Então, eu creio que é esse o processo. Ontem, inclusive, eu entrei com um requerimento para que assim seja no ambiente da Assembleia Legislativa, na esteira do que está acontecendo no Senado, não é? Onde a máscara foi liberada. Eu estou solicitando aqui que a mesa, eu espero que terça-feira haja essa deliberação, ela adote o uso facultativo, ou seja, quem entender que se sente melhor, mais seguro, usando máscara, que assim o faça. E quem entender que pode frequentar a Assembleia Legislativa, o plenário, sem uso de máscaras, também pode da mesma forma, porque é uma hipocrisia. Eu vou repetir esse termo, o que nós estamos vivendo. Você, no plenário da Assembleia Legislativa, é obrigado a usar máscara, aí você vai numa inauguração, você vai em algum evento, onde é muito mais concentração de pessoas e ninguém está de máscara. Bom, então vamos tornar facultativo o uso da máscara. Eu creio que os índices, não é? Os números, inclusive reconhecidos pelos comitês científicos, já permitem que a gente possa avançar nesse sentido. Outros estados já estão na nossa frente, liberando a máscara, não é? Então eu creio que esse é o caminho natural, mas que nós devemos trilhar desde já.
Deputada, a gente acompanha também aqui no seu site de notícias, recebe também as informações da sua assessoria, e um dos temas mais próximos aqui, mais atuais, é a respeito do pedido de agilidade, né, na votação daquele projeto que regulamenta o porte de arma de fogo junto ao senador Reise.
Exatamente, né? Nós temos que, de uma vez por todas, deixar definida essa questão, e aqui é para os atiradores, para os caçadores, para uma série de, digamos assim, grupos que já possuem esse direito, mas que não está definido e podem perdê-lo a qualquer momento. Isso é um absurdo, não tem por que ser assim, é uma medida provisória que mantém. Então, nada como você regrar pessoas de bem que precisam passar por outro, isso gera insegurança, isso gera incerteza, não faz bem a ninguém. Por isso, eu, tendo a oportunidade de estar com o senador Luiz Carlos Reis, e sabendo que esse projeto de lei está tramitando no Congresso, na minha opinião, com certo atraso, porque é desde 2019, não é? Solicitei a ele, manifestei a ele, não é, o meu apoio e pedido para que pudesse dar celeridade à aprovação do projeto. Obviamente que fiz isso junto com uma série de outras assinaturas, definitivamente aquilo que hoje já está estabelecido, não é? Então essa é a intenção do pedido, para que seja aprovado o projeto de lei, assim estabelecemos a segurança jurídica para aqueles que já podem ter porte de arma, e devem ter, na minha opinião, tem que ser estendido, inclusive, aos cidadãos de bem, a todos aqueles que cumprirem exigências, porque nós temos lei para quem fizer o mau uso, existem uma série de requisitos para que alguém possa portar uma arma de fogo, não é simplesmente armar o cidadão, como querem dizer. Até porque o bandido, infelizmente, está absurda e absolutamente armado. Então, nós precisamos também ter o direito de nos defendermos.
Certo. É, mais algum assunto, deputado, que você gostaria de trazer hoje aqui?
Olha, é só deixar aqui registrado que ontem eu pude me manifestar na tribuna da Assembleia Legislativa também sobre esse absurdo que estava sendo permitido, e nesse caso elogiando o ministro da Justiça do governo do presidente Bolsonaro, que proibiu a exibição de um filme que todos estamos estarrecidos com as imagens, com o seu conteúdo, que a título de criticar a pedofilia acaba fazendo joco, piada, banalizando um crime que é horrendo, é hediondo, é nojento, enfim, eu não tenho adjetivos para qualificar. E o mau gosto de alguém que se diz artista, não é? Ao promover esse tipo de situação que acaba estimulando, que acaba criando confusão e colocando expostamente as crianças, inclusive, haja visto que a censura de 14 anos, é algo de inadmissível. Onde nós vamos parar desse jeito? E falo isso como pai de família e como deputado, obviamente, creio que representando a voz de tantos, inclusive porque fui também estimulado a fazer isso. Então fica aqui o meu registro, o registro da minha posição com relação a esse tema, no sentido de que acertou o governo federal ao proibir a exibição desse filme, para dizer o mínimo, nojento, que foi dirigido pelo Danilo Gentili.
Deputado Sérgio, a gente lhe agradece mais uma vez pela disponibilidade de conversar conosco aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Desejamos aí um bom restante de semana, um bom trabalho e até quarta que vem.
Muito obrigado, Ana Lúcia Taliani, a todos os nossos amigos e ouvintes. Eu que agradeço. Um bom restante de semana a todos nós. Até quarta que vem, se Deus quiser. E vamos em frente. Fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.